Seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o podcast que você ouve tudo sobre o mundo da bola, sem deixar aquela velha e boa resenha de lado. Eu sou o Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado, eu tenho um cara que analisa desde esquema tático até o peido do Arrascaeta, Andrews Nery.
Olha, chateado com o Guilherme, porque eu fiz um puta time no Cartola, fiz 107 pontos e ele não postou no Instagram.
Não, já tá um tempo que o Guilherme não posta os times do Andrews.
Ah, tá feio lá, não vou postar mesmo, não.
Temos também um homem que está comemorando o Gabi Day, Guilherme Simer, o Boleirão.
Feliz Natal, torcedores flamenguistas.
E quem fecha nosso time é o fã do Odair do TikTok, João Lucas.
Eu não estou odaizado, mas eu estou dinizado.
Então roda a vinheta que estamos de volta.
Tapa de qualidade!
Tapa de qualidade.
Chegamos ao 16º episódio do Tapa de Qualidade, depois aí de umas semaninhas turbulentas. Oscilamos na nossa frequência, mas voltamos com tudo. E dessa vez já vamos analisar a Libertadores, né, que tem rodado das oitavas de final nesse meio de semana. E também falaremos sobre o Brasileirão. O Fluminense cresceu e os times do G8 estão todos não querendo vencer esse Brasileirão. Mas vamos começar aqui com Racing e Flamengo, que jogam nessa terça-feira às 9h30. E eu já queria começar de um jeito diferente pelo João Lucas, para ver se ele traz uma perspectiva aí do time argentino para a gente.
Foi traíra na pergunta, Lucão. Mas segue o jogo. Assim, a desconfiança contra o Flamengo é muito maior, apesar das voltas de Gabigol e Felipe Luiz. O time do Racing vai ter esse primeiro jogo na Argentina para trazer algumas surpresas para o Flamengo. Tirando essa parte de a desconfiança contra o grupo do Flamengo e o Flamengo querendo se provar nessa terça-feira contra o time argentino, eu creio que não tem favorito.
Não, eu acho que o João Lucas tocou num ponto muito importante. Assim, era um jogo que tinha expectativa gigante, porque o Racing é o Racing do BKSS, e aí na época do sorteio o Racing ainda estava muito bem. E aí chegou para o confronto Flamengo e Racing, em vez de decolando, descendo de forma muito rápida na temporada. O Racing entrou numa crise bizarra, são 4 jogos sem vencer. O Diego Milito, que é ídolo do clube, estava trabalhando como diretor de futebol, renunciou ao cargo, pediu para sair. E o BKSS está com a corda no pescoço. E o Flamengo é o Flamengo do Domi, que foi demitido, que teve a primeira vitória com o Rogério Ceni no último final de semana. Então, assim, era um confronto que estava cheio de expectativa e agora, na verdade, ninguém sabe o que esperar desse jogo. Do lado do Racing, o Racing perdeu um dos melhores jogadores, que foi o Zarate, que foi para o Atlético, e perdeu um dos jogadores mais experientes nesse final de semana, que se machucou. Me fugiu o nome dele aqui, é um pouco complicado. Então não vou me atrever a tentar falar o nome dele. Mas do outro lado, o Flamengo tem a volta do quarteto titular, do quarteto que encantou o Brasil no ano passado, que não joga junto há mais de 3 meses, bicho. Não joga junto desde o Flamengo e Grêmio 1-1, são mais de 26 jogos. E a gente vai ter de volta o Gabigol, Arrascaeta recuperado, e vai ter o quarteto de volta e a volta do Felipe Luiz. Então o Flamengo ganha muito para esse jogo, ganha muito. E assim, querendo ou não, é o atual campeão, o Flamengo é o atual campeão, vai enfrentar o Racing. Até foi quando no sorteio a torcida do Racing ficou um pouco temerosa por enfrentar o Flamengo. Mas tem tudo aquilo que envolve a Libertadores, envolve os times que estão em crise, que se torna uma verdadeira incógnita.
E você, Andrew, se animou já com esse time do Rogério Ceni, a revolução cenista, ou ainda tá aquele Flamengo um pouco do Domi?
Olha, com certeza o Flamengo do Domi já tá indo embora, né? Eu acho que, acho que tem mais um fator que conta contra o Racing, que antes a crise, que é o sistema defensivo. A linha de zagueiros, a linha de laterais e dos dois zagueiros do Racing, ela é muito devagar. São zagueiros lentos e laterais lentos. Então eu acho que a dupla Bruno Henrique e Gabigol pode deitar em cima do time se souber explorar as costas desse pessoal.
O Andres, até levantar um debate que foi eu e tu que a gente conversou bastante. A gente estava até falando sobre isso, que a linha do Racing se porta muito parecido com a do Atlético Mineiro. E os dois times têm zagueiros muito lentos. Então, assim, é aquele famoso jogo que o time tenta jogar em 30 metros, tenta jogar no campo adversário, mas deixa as costas todinha pro outro time jogar. Então é saber jogar contra e saber ter uma estratégia boa para poder usufruir dessa fragilidade do Racing.
E quando o quarteto ele está em campo, eles naturalmente têm uma produção ofensiva muito grande. Aliás, eu acho que foi isso muito que salvou o Domenech por muito tempo no Flamengo, que era um sistema defensivo muito ruim, mas a produção ofensiva era muito grande. Então, acho que o Flamengo vai criar muito nessa linha defensiva do Racing, e acho que o time tem, mesmo na Argentina, eu acho que o time é favorito, sim. Eu só chamaria atenção, porque o Flamengo ele ainda sofre com times que marcam pressão no Flamengo. O Flamengo ainda tem cometido erros na saída de bola. E o Becasses, ele é um discípulo do Sampaoli, e eles têm esse estilo de marcar pressão. Acho que o Flamengo pode sofrer nesse sentido. Mas se souber sair bem com a bola, e tendo só essa última linha de zagueiros lentos atrás, a chance de vencer é muito grande. E sobre o Rogério Ceni, eu acho que essa vitória contra o Curitiba dá muita moral. O time jogou bem e só chamar a atenção pro Bruno Henrique, né? Porque, pelo amor de Deus, como é que perde aquele tanto de gol?
O diferencial desse Flamengo contra o Curitiba, apesar do gol tomado e ainda mostrar algumas deficiências em finalizações, a postura do Diego Alves, uma parte do jogo onde ele fala que essas bolas não devem ser jogadas assim, tem que expurgar ela para fora e por aí vai. E ele chama a atenção do Léo Pereira. Então, acho que o elenco do Flamengo ele já tem a consciência do que precisa ser tomado de cuidado para não ter surpresas contra o Racing. E aí eu queria até perguntar pro Simen relacionado a isso. O que ainda assim vai ter o retorno de Léo Pereira e Gustavo Henrique provavelmente. Então, o que dá para ser mudado na defesa do Flamengo?
Eu até era uma coisa que ia comentar antes, aquela hora que foi chamei o Andrews, que a gente falou dessa questão do posicionamento defensivo. Eu acho que é uma coisa que cresce muito e que só de já ter entrado um jogador já começa a dar uma segurança a mais. Foi assim quando entrou o Diego Alves, e aí citando esse trecho aí contra com o Léo Pereira, que ele xingou o Léo Pereira, que se nosso querido âncora quiser colocar aí, ele pode até colocar.
Aparentemente vai voltar, né? Saiu mal o Diego Alves. Everton Ribeiro. Em bateção de boca, né?
E aí a gente já teve o retorno do Isla no jogo contra o Coritiba, que já trouxe uma sustentação melhor para a linha de defensiva, e vai ter o retorno do Felipe Luiz agora. Então, assim, eu acho que a defesa já cresce muito com eles. Eu vi, assim, na minha opinião, acho que o Tuller fez algumas partidas muito boas, inclusive contra o São Paulo na quarta-feira, jogou muito bem contra o Coritiba. Eu acho, pelo que o Ceni indicou, ele deve permanecer entre os titulares. E eu acho também que o Léo Pereira não atrapalhou e também não se mostrou assim um pouco do jeito que ele estava jogando, assim, muito nervoso, fazendo coberturas erradas. E o Léo Pereira, ele tem uma coisa assim muito importante que ele fazia desde os tempos de Atlético Paranaense, que ele sabe virar o jogo muito bem. Ele não é um Pablo Mari, mas ele tem uma virada de jogo muito boa e ele faz alguns ótimos lançamentos. Então eu acho assim que essa linha defensiva portada assim com esses jogadores, se o Felipe Luiz realmente for titular, porque o René, apesar de ter feito o jogo, o gol nesse final de semana contra o Coritiba, os dois gols do São Paulo na quarta-feira, os dois primeiros gols, foi total erro dele, que ele ficou indeciso entre marcar ou fazer a linha, e o São Paulo fez dois gols justamente no pé dele. Então, assim, eu ainda tenho muito medo jogando com o René ainda, que eu acho que ele ainda entrega muito. E outra coisa que eu ia comentar sobre o jogo de sábado, que pode ser vir ao futuro do Ceni, que ele tem buscado muito se inspirar no estilo de jogo do Jorge Jesus, e que ele falou que trabalha esse estilo de jogo no Fortaleza desde o final de 2019. Então, é um estilo que ele já está acostumado a trabalhar, e foi o que mostrou no jogo do final de semana, que eram os quatro atacantes se movimentando, mesmo sem o Gabigol. O Vitinho entrou muito bem na função ali dessa movimentação, você toda hora via a Arrascaeta de um lado, o Everton Ribeiro do outro, e o Flamengo criou muito, o volume de jogo foi muito grande. E assim, a gente pode até falar que a questão do Coritiba é um adversário fraco, mas era justamente nesses jogos que eu acho que os clubes que têm um time organizado, que eles têm que se provar. E o Flamengo se provou ali, mesmo tendo os erros defensivos. Então, eu acho que a expectativa para esse jogo contra o Racing, se fizer um jogo parecido com esse do final de semana, mas eu acho que sem tanta posse, sem querer jogar tanto em cima, o Flamengo vai muito bem, porque o Racing é um time hoje mais em crise do que o Flamengo é. E o Flamengo tem mostrado que vai estar querendo encontrar o seu caminho.
É, e o Lucas conhece mais o futebol argentino, né? O que, que você acha, Lucas, do Racing?
O cara foi tão traído quanto eu fui com o João Lucas agora, que eu não sei também. O que eu sei do time do Racing, né? Que primeiro se pronuncia Racing, né? Vou começar assim. Que é a mesma coisa que o Guilherme disse ali. O Diego Milito pediu pra sair. Ele vai sair depois, assim, no final do ano, né? Justamente por causa da fritura do técnico BKSS, que ele não concorda. E como o presidente vai continuar no mandato depois dessa eleição, ele vai ser eleito novamente, provavelmente. Então ele vai sair do cargo, né? Um dos maiores ídolos da história do time do Racing. E seguindo para o Flamengo, o Guilherme tocou nessa parte das chances criadas, né? O Flamengo perdeu 12 grandes chances de gols contra o Curitiba, que foi um dado do SofaScore, que foi a maior marca de chances perdidas em um jogo do Brasileirão, dado base de dados do Sofá, né? Desde 2016. Então o time teve um grande volume de jogo, mas faltou alguém para empurrar, que pode ser justamente o Gabigol nesse meio de semana, né? Mas agora, partindo para o outro jogo que a gente vai analisar aqui, começando com Inter e Boca, eu quero saber de vocês, porque também foi um jogo que na hora que saiu o sorteio a gente ficou animado. Nossa, vai ser um jogão. Inter do Coudé, o Boca embalado, e mudou tudo, né? O Inter agora tá mal das pernas com o Abel Braga. E vocês, Andrews e Guilherme, têm boas experiências com o Abel Braga já de outros carnavais, então o que vocês têm a me dizer desse time do Inter?
A torcida do Internacional, ela merece o momento que está passando. Eu lembro do programa que a gente fez, né, questionando a torcida tá fritando o Coudé, sendo que o Coudé estava tirando leite de pedra e comemorando o Abel Braga no aeroporto.
Sim. Mas aí é Fernando Baldasso, é a galera do Inter que o próprio torcedor do Inter não gosta.
Pera aí. Só pra avisar nosso ouvinte que esse episódio acabou não indo ao ar, então o Andy tá falando de um off aqui, nós. Mas a gente realmente chegou a dizer que a torcida do Inter, a gente tava na época do Paracudê, né? Que a torcida do Inter tava queimando.
O cara que pode tava seguir. Tirando leite de pedra e contrataram um churrasqueiro boleiro que não sabe dar treino. Desqualificado, despreparado.
Vejamos bem, degustador de vinho. Você respeita o senhor Abelão aqui, Braga. Não vamos insultar Abel Braga nesse programa aqui. Só isso. Quer criticar, critica. Mas sem insultar. Por favor.
Tá bom, Clube do Vinho. Vai, Clube do Vinho.
E, infelizmente, é um treinador da década passada, de tempos remotos, de tempos antigos ao futebol.
Campeão mundial.
Dando pseudo treinos de futebol e folga para o elenco do Inter. A tendência é que o Inter seja goleado pelo Boca Juniors. Eu acho que o Inter não vai nem se classificar para Libertadores. Essas são minhas apostas com esse time desse senhor.
Não, o Andrews, ele fala antigo ao futebol. Parece que o Abel, ele é da geração Zagallo. Cara, Abel é um campeão mundial em cima de um Barcelona encantador de Ronaldinho Gaúcho, Deco e Iniesta. Então, só essa aí, como eu disse, vamos manter respeito a Abel Braga. Mas pode
não,
continuar
com certeza. Assim. Ele ganhou do Barcelona com muita posse de bola, triangulações e um futebol vistoso. Tá certo.
mas falando aqui sem brincadeira, levando um pouco para a seriedade, eu acho que o Abel Braga, assim como o Luxemburgo, são os treinadores que ficaram no passado. Eles têm as glórias deles lá, mas hoje em dia eles não servem, assim... É incrível, a gente até brincou na reunião quando o Corinthians tava com aquela história de contratar Leão, contratar Dunga. De quando você tá numa reunião para trazer um técnico, quem levanta e sugere o nome de Abel Braga, mesmo de toda a identificação dele com o Internacional? Assim, o Internacional no começo do ano, ele que até quem, torcedores rubro-negros ouvintes do programa conhecem o senhor Rodrigo Caetano, sabe como é que é o jeito que ele trabalha? De surpreender, assim, de você ficar, cara, como é que o Rodrigo Caetano trouxe o Coudé, assim? Um técnico que é da nova geração dos técnicos argentinos, que a gente já sabe, a gente já falou tanto aqui um milhão de vezes que os técnicos argentinos são excelentes, assim, em sua maioria. E ele trouxe o Coudé, e o Coudé tá fazendo um trabalho excelente. E aí, a primeira oportunidade, quando o Coudé sai, ele traz o Abel Braga. Foi nesse momento que ele jogou o ano do Internacional no lixo. O Abel Braga tem toda a história dele. Eu até, assim, fico um pouco triste com a história dele, porque depois da história do filho dele, o Abel Braga não conseguiu mais ser ele. Eu acho que se fosse chegar para conversar com o Abel Braga, eu falaria, cara, tá na hora de você procurar outros caminhos que não beira de campo, porque ele parece desconexo da realidade em alguns momentos, assim. Ele parece que não reconhecer o lugar onde ele tá mais. E eu acho que esse Internacional, que já não era um time muito bom em questão de peças, e que ainda teve aquele tanto de lesão, que foi o que o Coudet reclamou bastante, agora com esse trabalho da Abel Braga, que desenvolve zero o trabalho tático, desenvolve zero o coletivo, só vai se afundar. E pegando um Boca, que é muito organizado, que é o Boca já de tradição na Libertadores, que tem toda essa questão, chegou em semifinal no ano passado, chegou em final no ano retrasado, é complicado. E nesse momento ainda atual da temporada, onde o Abel Braga acabou de chegar, tem uma vitória apenas, foi contra o América Mineiro, mas nesse mesmo jogo eles foram eliminados da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que para o torcedor colorado, a expectativa é nada boa. É realmente de tentar não levar uma goleada. Porque a fase do Inter, e pegando um Boca, que foi muito bem na fase de grupos, vai ser complicado.
O Inter vai pegar o time treinado pelo Miguel Angel Russo, que é um cara que fez uma hegemonia muito forte com o Boca Juniors nessa década. E, cara, o Boca, ele já... os últimos resultados do Boca, ele enfrentou times muito melhores do que eu posso dizer do que o Inter. O Inter perdeu para o Fluminense, ganhou do América Mineiro, que também é um time, sem querer abaixar a bola do Lisca, mas é um time de Série B. E enquanto o Boca Juniors enfrentou o Lanús, perdeu para o Lanús e perdeu para o Talleres, que também é um time muito consistente. Então, a única diferença realmente que pode se contar para pender para o lado do Inter é que o Inter não vai enfrentar a La Bombonera com o público. É uma La Bombonera sem a mística da torcida. Mas tirando isso, cara, é um time que se acovardou muito, mudou muito de posicionamento, não traz aquela mesma garra e vontade que tinha contra o Coudet, e vai enfrentar um Boca Juniors que ele quer mostrar, ele quer mais uma vez chegar à semifinal, ele tem potencial para isso, porque no chaveamento, se ele pega o Flamengo, ele vai se posicionar muito forte contra o atual campeão da Libertadores, até chegar na semifinal e, novamente, que nem eu venho dito, na verdade, que Boca Juniors e River Plate são os times mais vingativos. E se da mesma maneira que o Boca Juniors quer devolver as eliminações contra o River Plate quer ser campeão da Libertadores contra times brasileiros.
O Internacional só venceu uma vez, né, sobre o comando do Abel Braga. O que você espera desse Internacional para o jogo contra o Boca Juniors, meu querido âncora?
Eu acho que o Abel Braga foi uma solução preguiçosa, né, da diretoria do Inter, porque é um cara que tinha identificação e, assim, já sabiam que ia aceitar facilmente. Parecia que eles não queriam passar aquele meio que um papelão que o Palmeiras passou de ficar naquela novela de receber muitos nãos, e foram no cara que tinha certeza que ia aceitar, mas desperdiçou o ano, como o Guilherme disse, né? E, pra mim, vai ser como vocês falaram, né? O time do Boca perdeu, pra mim, o maior artifício que eles têm na história, que é a torcida, né? A atmosfera de na Bombonera, mas não dá pra, mesmo sem torcida, esse time do Inter conseguir resultados históricos sob esse comando, na minha opinião, nesse momento. Mas agora já vamos... Esquece de Inter e Boca e já vamos partir para o nosso próximo jogo, que é Atlético Paranaense e River, o rival do Boca Juniors, né? Então, fazendo essa conexão, continuando na Argentina e no Brasil, eu queria começar aqui com o Andrew, já que ele me fez a pergunta, eu vou devolver. Como chegam as duas equipes para esse duelo?
Olha, seu safadinho. Olha, o Atlético Paranaense, ele deu uma guinada no seu jeito de jogar com o Autuori, incrivelmente com o Autuori, já no jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. O time já havia mudado de postura, já era um time mais corajoso que ia para frente. No segundo jogo isso ficou mais flagrante, e a partir dali o Atlético realmente passou a ter uma constância e passou a realmente jogar bem dentro das suas limitações, já que do time do ano passado para cá o Atlético vendeu muito, e o Petralha erroneamente não contratou jogadores bons para repor, e agora está conseguindo se reerguer mesmo com o time limitado. Infelizmente, isso não significa nada perto do River Plate, né? Time muito forte, time muito bem treinado pelo Galhardo, e time com um elenco muito bom. Acho que o Atlético vai perder. Se eu fosse o Atlético, eu mandaria o time reserva a campo, porque a derrota é certa, E focaria em lutar contra o rebaixamento.
Entregar assim já. Não, pô, pelo amor de Deus.
O campeonato do Atlético
Eu vou te zoar, mano. Isso é pensamento de Luxemburgo, isso é pensamento de Abel Braga, hein? Você critica os caras, mas tá fazendo igual.
Não, mas, porra, você vai pegar o River Plate. O River Plate, ele tava jogar seis meses.
Andrews,
pegou o São Paulo.
O
São Paulo nem conseguiu jogar.
Vou te interromper aí, porque já tem o Atlético Paranaense enfrentou o Atlético Mineiro, que é um time tão ofensivo quanto o River Plate. Venceu por 2-0, venceu o Santos na última rodada por 1-0, já são três partidas sem vencer. Ah, mas isso não é muita grande coisa e tal, mas já é um ajuste defensivo que não tinha há seis partidas atrás. Você poderia falar muito bem isso quando o Atlético estava naquela zona de rebaixamento, estava afundado. O Altuori realmente, ele botou o Atlético para marcar em 4-4-2, botou o Érico, o Pedro Henrique, o Thiago Heleno e o Abner para ter aquela subida bacana, para ter uma marcação que triangula bem. Então, assim, eu não vejo que o River Plate vai fazer uma goleada histórica, não. Mas que o River Plate ele é superior pela equipe do Galhardo, por contar com Orras, Pinola, Nacho Fernandes, De La Cruz e por aí vai. Realmente, é o River Plate. O River Plate ele ganhou brincando do São Paulo por 2-0. Mas a gente se esquece do quê? O River Plate, que nem eu falei, o River Plate, ele tem um único objetivo nessa Libertadores, é matar brasileiro.
Rapidão, deixa eu só completar antes do Guilherme. Não, realmente, o Atlético vem de bons seus resultados, mas para mim, da mesma forma que ele subiu e escapou muito rápido da zona de rebaixamento, eu acho que ele pode voltar para lá. E quem conhece o trabalho do Altuori sabe, ele sempre começa muito bem e depois ele começa a ir mal, a ratear, E mal. Foi assim no Botafogo.
Não, eu concordo. Assim, o Altuori nem chegou pro Atlético para ficar como técnico, né? Ele falou que ia ficar só os dois jogos da Copa do Brasil e até o Atlético arrumar seu técnico. E acabou que ele foi ficando. E, assim, eu queria dizer sobre essa questão do Atlético. Eu acho que, mesmo em confrontos tão, assim, meu Deus, tem um favorito, muito favorito, Libertadores é uma coisa que o João Lucas fala bastante sobre a mística dos campeonatos, sobre a mística dos times. Libertadores tem isso, de ter zebra também, às vezes. Num time que é mega ultra favorito, mesmo tendo uma história como o River, como o Boca, e não conseguir jogar tão bem. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense, que vai jogar, com certeza vai jogar fechado e tentar jogar no erro do River Plate. Mas, assim, eu acho que é um confronto que é tudo pro River, não tem como, assim. O River tem quase 80% de aproveitamento nessa temporada, são apenas duas derrotas. E o que a gente viu do River contra o São Paulo foi que ganhou com extrema facilidade, assim. O River sem jogar ganhou com sem fazer muita força. Mas eu acho que não é de pensamento assim, ah, meu Deus, estamos tentando fugir da zona, vamos com o time em reserva. Eu acho que o Atlético Paranaense, não só como pode, mas deve jogar e jogar tentando vencer realmente, jogar tentando surpreender. E aí que o João Lucas citou a questão da linha defensiva e a forma como jogou contra o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense fazer uma partida tão boa assim, em quesito de física e mental como fez contra o Atlético Mineiro, o Atlético pode sim surpreender o River e ter, por exemplo, conseguir um empate em casa, que o primeiro jogo é agora na Arena Baixada, e tentar jogar lá fora. Então, assim, eu acho que não é de jogar as cartas e falar, olha, o que a gente conseguir aqui é lucro. Eu acho que o Atlético Paranaense tem chance de surpreender, até porque o River é o River, mas ainda não é o River 100% full. Os caras estão no auge da temporada, não.
Vai ser o duelo entre um time que vai se defender, explorar o contra-ataque, e outro time que provavelmente vai atacar. Na sua opinião, Lucas, quem você acha que leva melhor?
Não, antes foi traíra comigo aí na pergunta, né, do River Plate, mas eu realmente acho que vai dar River, mas essa teoria dele aí, né, tá completamente doido de falar pro time com o time reserva, que isso não faz sentido nenhum, até um desrespeito, assim, com a história do clube, mas não, o jogo ainda nem aconteceu e o cara já tá se dando por vencido. Se fosse pelo menos um jogo de volta, tomou uma goleada no jogo de ida, até que faz sentido. Mas e agora, indo lá e você já desistir antes de começar a partida é uma outra história, né? Não é igual ao nosso time do Interclasse, é um time com história que dá pra, que tem que ser respeitado, né? Mas partindo agora para o último jogo que a gente vai analisar das oitavas da Libertadores, vamos falar do time mais sortudo desse sorteio, né? Que foi o Palmeiras. vai pegar o Delfim, o time do Palmeiras se reestruturando agora sob novo comando. Então, João Lucas, esse time do Palmeiras é cagado ou não é?
Ele é cagado, porque já tinha um monte de cara infectado no time. Ele já conta com o retorno de peças importantes, que é o Luan, o menino, o Danilo, o Rony e o Gabriel Silva. O Palmeiras, já no sorteio, já estava comemorando, porque o chaveamento do Palmeiras é muito bom para chegar na semifinal de Libertadores. E aí, ele, em casos e casos, ele pode pegar o Del Valle ou o River Plate e vazar. Mas, até então, o Palmeiras, cara, melhor chaveamento tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil.
É time cagado pra porra.
É isso mesmo, então não tem o que falar. Mas, e aí, de novo, sobre a Copa do Brasil, o Palmeiras pegou times, querendo ou não, times fortes, mas ao mesmo tempo que você sabia que Ceará e América Mineiro não... Não é querendo abaixar a bola, mais uma vez, abaixar a bola do Lisca, mas o América Mineiro, ele não é favorito em nenhum dos jogos e acabou se sobressaindo, mas também bateu em times mortos, que era o Corinthians e o Inter. Só que o Palmeiras é um time morto e é o time que tem um chaveamento, que tem a melhor campanha, na verdade, da fase de grupos da Libertadores. Ele vai decidir todos os jogos dentro de casa e conta com o retorno dos seus grandes jogadores para compor a equipe. Apesar de não ter o Luiz Adriano, o Palmeiras ele vem ali, ele vai decidir o último jogo na Arena Allianz Parque, e realmente, como eu disse, é favorito até para chegar na semifinal, como fez na Copa do Brasil.
Como o João que eu estava falando, é muita cagada, né, do Palmeiras. Desculpa aí, torcedores do Palmeiras que estão escutando o podcast, mas tem que assumir, né? Cagada pra caralho, já tô 20º ano seguido na Libertadores, sempre fazendo melhor fase, e agora de novo, com um chaveamento bem bosta, que você vai pegar um adversário forte lá nas semifinais. Mas voltando pra agora, até fazer um comentáriozinho assim, que eu já tinha até feito no outro episódio, que começaram a surgir uns comentários de que o Abel Ferreira podia emular o Jorge Jesus e o Flamengo do ano passado. Chegou no meio da temporada, é um técnico ultrapassado antes, o time começou a jogar bem, mas eu acho que esse ano é um ano atípico. Eu acho que o Palmeiras não tem um elenco também tão forte quanto o Flamengo, e tem uma coisa agora que pode pesar muito contra o Palmeiras. Eu acho que nesse momento de transição agora dos jogadores voltando da Covid, alguns jogadores voltando de lesão, o adversário nitidamente é muito mais fraco. Mas eu acho que o Palmeiras, como a gente está falando aqui, já entrar com a cabeça na semifinal pode dar ruim. Voltando ao negócio da Libertadores, pô. Libertadores é uma parada muito ativa. Tem uma atmosfera que envolve a Libertadores que você tem que estar full pensamento nos 180 minutos. Assim, eu acho que o Palmeiras tem que tomar cuidado. Provavelmente deve passar fácil, porque o Luxemburgo estava passando fácil dos adversários da vida lá do grupo. E aí, então, eu acho que pode ser perigoso pro Palmeiras, mas também a chance do Palmeiras engrenar e chegar muito bem nas outras competições. Mas vamos ver aí. É o que eu tenho a dizer, só que esse time é muito cagado, bicho.
Aí só voltando mais uma vez, como o Palmeiras é sortudo, o próximo confronto, talvez, o Palmeiras pode enfrentar o Jorge Wistman e o Libertar. Então, só na semifinal realmente enfrentar uma camisa muito pesada, que seria a do River Plate, ou até mesmo o Independiente Del Valle, que goleou o Flamengo e por aí vai.
Então, de forma bem rápida, eu acho que o Guilherme falou é chave. Então, assim, acho que o Palmeiras ele tem que colocar na cabeça que ele só precisa ganhar 4 jogos para ser campeão da Libertadores, porque na semifinal ele já tá. Então, se ele tiver uma concentração forte...
Não, Andros, volta, são 3 jogos, é final única, mano.
É final única. Melhor ainda. Então, em 3 jogos, se esse time se concentrar, se tiver capacidade para isso, e o Abel Ferreira me parece um treinador capacitado, tem grande chance de ser campeão da Libertadores. E aí, meu querido âncora, qual seria o seu palpite?
Meu palpite vai ficar para mais tarde, porque a gente precisa encerrar nosso primeiro bloco. No segundo bloco, falaremos do G8 do Brasileirão ali, 8 times brigando pela liderança, e também falaremos sobre esse Fluminense do Odair. O João Lucas está odairizado e a gente precisa prestigiar esse momento que não acontece há muito tempo. Então, vamos rodar a vinheta e daqui a pouco voltamos para o nosso segundo bloco.
Música. Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
Voltamos para o nosso segundo bloco e dessa vez vamos falar um pouquinho de Brasileirão. A gente tem aí 8 times com chances de ser campeão, né? E com o São Paulo ali como o campeão, o líder por pontos perdidos, que tem 3 jogos atrasados, mas a gente tem o Atlético Mineiro, que é o líder, e fica vive vacilando. O Flamengo, que oscila bastante, trocou de técnico, mas segue na segunda colocação. E vários outros times, o Palmeiras voltando a crescer agora com o Abel Ferreira, o Santos, que começou muito bem e caiu, o Grêmio, que está surgindo agora, aos trancos e barrancos. Então, Guilherme Simmer, me diga aí, esse Brasileirão, você já disse que era o mais fraco, alguém vai ser campeão com 60 pontos, não sei o quê. O que você me diz sobre esse campeonato? Eu disse que era o mais legal uns programas atrás. E agora eu já não sei se é mais legal, se é o mais fraco, eu tô confuso.
O cara já tinha falado que já tava mudando de opinião, se é o mais fraco. Eu sigo com o que eu tinha dito antes, é o campeonato mais fraco assim, dos últimos anos. É mais fraco, inclusive, que o de 2009. Eu acho que é um pouco compreensível por causa da pandemia, por todas essas questões. Mas é só ver assim, o tanto que o Flamengo tropeça, o tanto que o Atlético tropeça, e os dois seguem na ponta. E é incrível também, como do G8 até o primeiro colocado são 5 pontos de diferença. Se o Grêmio vence o Corinthians nesse final de semana e o Palmeiras consegue vencer do Goiás, os dois times já estariam praticamente vivíssimos na briga, já tinham entrado na briga total pelo título. O Grêmio ocuparia o lugar do Inter já no G4. Então, assim, mais do que 2009, que foi o último ano assim, que a gente teve um campeonato realmente que foi brigado do começo ao fim, com surpresas, e decidido na última rodada, esse ano a pontuação vai ser muito baixa e nenhum time está querendo, parece, vencer. O Flamengo teve anteriormente 3 oportunidades de assumir a liderança com o Domi. Nas 3, o Flamengo não conseguiu assumir. Dessa vez, com o Rogério, pelo menos, dormiu na liderança. A gente teve o Galo podendo abrir vantagem. Eles tinham um jogo atrasado, que foi jogado durante a semana, que foi o jogo que eles perderam para o Atlético Paranaense, e teve o jogo no final de semana que eles empataram. Então, assim, o Galo teve a chance de abrir 6 pontos. E assim como o São Paulo ainda é o time que tem um trunfo dos 3 jogos, vai jogar dois jogos desses atrasados nessa semana. Então, assim, se o São Paulo não conseguir fazer esses jogos, realmente está assinado assim, esse campeonato vai ser pro menos medíocre em querer ser campeão, porque o São Paulo tem a chance, assim, hoje o São Paulo é que tem a maior chance de abrir pontos, mas o jogo contra o Vasco mostrou que esse São Paulo não é confiável também para isso. Tem jogo atrasado contra o Botafogo, contra o Goiás, mas pelo que a gente viu no jogo contra o São Paulo, isso não quer dizer nada. O jogo contra o Vasco, isso não quer dizer nada. E também pelo jogo do Goiás contra o Palmeiras, que era um Palmeiras facelado, mas ainda tinha o Luiz Adriano se machucou, mas tinha o Lucas Lima, ainda tinha alguns bons jogadores. E assim, eu acho que esse campeonato ninguém quer vencer. E eu vou dar o meu palpite. Eu acho que Flamengo e Atlético Mineiro vão se desgrudar dos restantes. E que Palmeiras e Grêmio vão chegar ali no G4 e São Paulo e Inter não vão conseguir se manter no G4. E aí, já a gente vai comentar do outro assunto aí, que eu acho que é outro que vai ficar intruso aí, mas vamos com calma na pauta.
O Cimento cita o São Paulo como favorito, mas ao mesmo tempo que Atlético Mineiro e Flamengo vão saltar lá na frente, até agora eu não vi esse salto. O São Paulo é o time que realmente, apesar dos apesares e apesar daquelas falhas defensivas de posicionamento e por aí vai, pelo esquema de jogo que o Diniz propõe, o São Paulo vai lá e mesmo assim tem uma das melhores zagas do Campeonato Brasileiro. Claro que não é o São Paulo daquelas zagas fenomenais de 2018, até ano passado era um time muito melhor imposto defensivamente do que é hoje, Só que, realmente, os três jogos do São Paulo, que é Botafogo, Goiás e... são mais fáceis, e aí ele consegue abrir 6 ou até mesmo 7 pontos de, na frente aí contra o Atlético Mineiro, que aí é o time que mais erra, e é o time que não tem obrigação nenhuma durante a semana, com Libertadores, Copa do Brasil ou Sul-Americana, e ele fica oscilando e perdendo partidas importantes que ele poderia fazer bons resultados. E, claro, com o Atlético Mineiro agora teve... o surto de Covid também, e aí saiu, teve a saída também do Sampaoli, que também tá convidado em questão, e por aí vai. Então, assim, eu ainda acho que se eu for formar o meu G4, ele tem sim Atlético Mineiro, ele tem sim Flamengo, mas ele também tem São Paulo e Palmeiras, e a quinta posição entre Fluminense, Santos e Grêmio.
É o Sampaoli, né?
Sampaoli, cara, ai, tanto faz. O cara fala Racing, Racing, cara. Ah, pelo amor de Deus, os caras rindo do cara, mano.
Nesse Campeonato Brasileiro, realmente, ninguém tá querendo ganhar, e isso assemelha muito a 2009, só que com uma crise técnica. O São Paulo sofre da crise de Robin Hood. Ele rouba dos grandes para dar pros pequenos. O Atlético Mineiro, para mim, é inexplicável. Um time que tem só semana cheia, calendário europeu, não conseguir ter constância, não conseguir ter regularidade. Porque o Sampaoli tem muito tempo para treinar esse time, mesmo antes da Covid dele. O Flamengo tem uma pedra no sapato chamada Domenech Torré, que atrapalhou muito o time, mas eu acho que o Flamengo tem uma tendência de crescimento muito grande com o Rogério Ceni. Se engatar uma boa sequência aí, eu acho que não para mais não. Aí eu discordo um pouco do Guilherme. Eu acho que o Galo vai continuar nessa, vai continuar rateando. Por isso, eu acho que tem uma grande chance de só o Flamengo desgarrar dos demais por conta do elenco que tem. O Palmeiras e o Grêmio, eu acho que não fede nem cheira. Acho que são dois times que vão passar só o G4. E acho que a briga está entre Flamengo e Atlético Mineiro. E eu colocaria o São Paulo também, se ele começar a ter constância contra os pequenos.
Não, só para concluir o que o Andros disse aí, a chave do São Paulo é nesses três jogos. Se não pontuar, não fizer os 9 pontos, o São Paulo tá fora da briga.
Eu concordo com vocês, acho que ninguém quer ser campeão, até trouxe o dado na reunião de pauta, que me chamou a atenção, né, que aquele Corinthians de 2019 do Carille, que todo mundo sabe que foi horroroso, um dos piores Corinthians aí da década, seria líder do Campeonato Brasileiro nessa mesma quantidade de rodadas em um mundo fantasioso, né?
O Corinthians do Carille, na atual situação do brasileiro, estaria na 15ª posição de novo, pô. Não adianta, não. Essa hipótese sua aí, não. É a mesma coisa de eu pegar o Fluminense de 2012 e botar ele campeão desse campeonato brasileiro. Sai fora.
O que eu tô dizendo é assim, eu tô falando em número de pontos. Um time horroroso tem mais pontos que o atual líder do campeonato brasileiro, entendeu? Eu não tô dizendo que se botasse o Corinthians de 2019 para jogar esse Brasileirão, ele estaria ali. Ele não estaria, estaria na mesma situação. Mas eu tô dizendo que um time que todo mundo ficou conhecido como um time horroroso, que levou a demissão do técnico, seria líder atualmente. Ou tem mais pontos, teve mais pontos do que o atual líder. Mas esse é um papo para outro momento. Vamos já partir para o que realmente interessa nesse episódio, que é falar de Odair Helmo. Precisamos falar sobre o Fluminense. Temos aí 16 episódios e nunca tocamos no assunto Fluminense, a não ser quando eu dei a minha ramelada de dizer que o Fluminense ia cair. E agora vamos falar aqui de Odair Helmo. Me diga aí, Guilherme Simmer abriu um sorriso, vamos começar por ele, porque o João Lucas é pessimista.
Queridos ouvintes, vou confessar uma coisa aqui. Tinha um membro aqui do TPQ Podcast que tava, não, pelo amor de Deus, não fale do meu Helmas, não ziquem meu Helmas, mas precisamos falar sobre o senhor Odair Helman e o Fluminense. Meus queridos amigos, o Fluminense está vencendo, o Fluminense está se firmando no G8 e o Fluminense está pontuando muito com um time que não é para estar ali, é um time que é para estar lá embaixo e é um time que podemos contestar a forma como joga, a forma pragmática, a forma, meu Deus, fiz um gol, agora vou me trancar todo, vou botar os 11 titulares, mais os reservas dentro do gol e ninguém vai fazer gol.
mas o Fluminense tem jogado de forma organizada. O Fluminense tem feito ótimos jogos contra os times ali da parte da frente. Foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim com o Flamengo lá no começo, no primeiro turno, foi assim contra o Internacional agora. Então, esse Fluminense é muito bem organizado. E o Odair Helmans, que até queria que o Palmeiras tivesse trazido o Raiz para a gente fazer o confronto maionese no Brasileirão, infelizmente não aconteceu, mas esse Fluminense tem grande chance de estar brigando ali, enquanto os outros ali estão se matando. O Fluminense está se... O Fluminense está se estabelecendo ali entre os grandes. Então, a gente precisa falar dele. Como nesse final de semana ficou provado contra o Internacional que esse Fluminense ainda tem boas e grandes chances de beliscar uma vaga na Libertadores e que ninguém acreditava. Até o Lucas estava achando que o time ia ser rebaixado. Então, nosso querido colega aí...
Só para complementar, né? Que estrela tem o Odair Helmans? Ele organiza o time, tudo bem, mas... Bota o Luca faz um gol olímpico. Bota o Caio Paulista no segundo tempo e o cara faz o gol da vitória. Então, além disso tudo, organiza não sei o quê, que estrela tem o Odair Helmans.
Os cara estão falando de Fluminense, os caras não conhecem o Fluminense, cara. Os caras estão aqui falando um monte de coisa aqui. Mano, todo mundo sabe que o quanto o Luca, a contratação do Luca foi criticada pela torcida do Fluminense. O Luca era um atacante que não marcava, sei lá, 5 anos. E o Caio Paulista, há muito tempo, o Caio Paulista tem sido criticado. São 2 gols.
Mas ninguém elogiou os dois. O Lucas tá elogiando a estrela do Odair Helmans de botar 2 caras justamente disso. Que são 2 caras que todo mundo sabe que não vão entregar porra nenhuma. Um cara, um mete um gol olímpico e outro mete um golaço. É isso que ele tá falando, é estrela. É a mesma coisa do Ceni agora pegasse o Lincoln metesse um hat-trick, entendeu?
É muito diferente. Eu acho que o Fluminense, eu acho que dava para falar do Fluminense, por exemplo, se ele fosse lá no Allianz Parque, no último jogo contra o Palmeiras, e fizesse um jogo para empate. Se ele pegasse o Grêmio no jogo anterior, na penúltima rodada, teve, e conseguisse a vitória. Porque o Grêmio até então, naquele momento, não estava e ainda não está embalado da maneira que está. E aí, realmente... O que dá para ser elogiado aqui no Fluminense, que eu posso realmente abrir o chapéu, é a defesa. Lucas, claro, Nino e Digão, cara, hoje formam para mim uma das melhores zagas do Brasil em questão de postura, porque é uma zaga que, em questão de posicionamento, porque respeita e tem obediência tática, e a outra coisa é porque é uma zaga que marca muitos gols. Se não me engano, acho que o Lucas, claro, tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. Mas assim, o Fluminense ele perdeu muito com a saída do Doide, que treina com a equipe, mas já tá negociado para sair fora da equipe. Mas ao mesmo tempo, e aí voltou aquele meio de campo burocrático com Nenê, Ganso sendo opção de reserva para o Nenê. Só que ainda tem os. E aí tem o Hudson também, que é outra parte burocrática desse time do Fluminense. Mas tem uns camaradas que fazem o Fluminense ainda ter um brilho, que é o Iago, o Yuri. E o Marcos Paulo também, na minha opinião, ainda assim criticado. Mas ainda assim, erros de defesa, por exemplo, o Muriel, que ainda espalma a bola no pé do atacante. Então, assim, o Fluminense não dá para ter esse elogio todo, realmente. Não é um time que, como o Lucas apontou no começo do podcast, era para ser rebaixado. Para mim, nunca foi isso, mas é um time de meio de tabela.
Eu acho que há uma certa incoerência nesses seus comentários, porque ao mesmo tempo que você diz que o time do Fluminense não empolga, não tem nada, você está exigindo que ele tenha pontuação de líder, porque se ele ganha os 3 jogos que você disse aí, ele estaria ali com 44 pontos, 5 pontos à frente do líder.
Mas a obrigação é a mesma coisa do Atlético Mineiro. Ao momento que um time ele cai
João Lucas, sabe por quê?
Na pré-sul-americana e cai na Copa do Brasil, ainda na primeira fase da segunda fase, na primeira fase da Copa do Brasil, ele tem sim, cara. O Fluminense Atlético Mineiro hoje, pela folga que tem, pelo calendário que tem, poderiam estar melhores colocados do que estão. O Fluminense era para estar em terceiro lugar pelos deslizes de São Paulo e Internacional. É isso que eu estou tentando dizer.
Mas não é uma obrigação, também é isso que
Não é uma obrigação, não.
Não é obrigação, porque é aquele negócio que eu falo tanto aqui sobre os dirigentes brasileiros, os torcedores brasileiros, não entender ali o dilema entre expectativa e realidade e viver nisso. Porque, apesar do Fluminense ter semana livre, o Fluminense não tem um time como o Galo, o Fluminense não tem um time até como o Inter, que é um negócio não tão bom, por conta do Galhardo, por conta dos caras que foram lesionados e do meio de campo, e como o São Paulo. Então, eu acho que o Fluminense, igual você falou, o Lucas disse, se tivesse ganhado aqueles jogos, o Fluminense era líder. E é isso que eu ia te falar justamente. O Fluminense, ele tá vivendo a regularidade de todos os times ali da frente. Se ele tivesse uma regularidade maior, ele seria líder. E ele já estaria fazendo muito mais do que era a expectativa e muito mais do que ele deveria entregar. Ele já está entregando muito mais. Então, se ele fosse líder, ele estaria entregando muito, muito mais, entendeu? Eu acho que, assim, a gente tem aquela questão do torcedor, de ver, pô, se a gente ganha um jogo, a gente estaria na frente, a gente poderia ter feito mais. Mas o que é feito hoje já é ótimo, já é muito bom. E o torcedor entende que, meu Deus, pode fazer mais. Mas, velho, tá tranquilo se não fizer. Agora, é diferente do Galo. O Galo investiu, sei lá, quase 300 milhões nesse ano. Ele apostou todas as fichas no Brasileirão e não consegue ser regular, não consegue ganhar dos times pequenos. Vendo uma baba muito grande ali de regularidade, tirando a goleada contra o Flamengo, o Galo, você pegar assim, tirando a goleada, o Galo não joga bem há muito tempo. E aí sim, esse time deve ser cobrado. Esse time que vem, tem as finanças por conta de mecenato, é um time que investe pra caramba. Então, assim, ele sim deve ser cobrado. Mas o Fluminense, e eu ainda acho que o Fluminense ainda pode terminar ali na frente do Bololô, justamente por causa dessas irregularidades, e que o Fluminense ele é um pouquinho mais regular. Mas o trabalho hoje do Helman e a pontuação do Fluminense é excelente.
O trabalho do Helman é consistente, que não. Eu falei sobre obediência tática. O Aldair Helman, ele não faz algo excelente no Fluminense. Ele faz algo que, para mim, excelente era o quê? Era o Fluminense estar na Sul-Americana e ter chegado até as oitavas de final da Copa do Brasil. Aí sim eu poderia falar que o Aldair Helman foi excelente. Agora, tá com um calendário vago e ele conseguir que Digão, Lucas Claro e Nino tenham uma boa defesa no Campeonato Brasileiro, para mim, é obrigação.
Mas, João Lucas...
Porque são bons zagueiros, cara. São bons zagueiros. São zagueiros obedientes.
João Lucas, talvez... É por isso mesmo que o Fluminense esteja tão bem no Brasileiro, porque não tem outras competições. Entendeu?
Sim, é lógico.
É a mesma coisa do Santos do ano passado, do Sampaoli, que o Santos já tinha caído tudo, focou no Brasileiro. Era o próprio Inter do Odaí, foi assim. Tinha caído praticamente em tudo, e aí foi engrenou no Brasileiro.
Mas tem uma diferença de um time bem treinado para um time mal treinado, por exemplo. O Corinthians só tem o Brasileirão, só foca no Brasileirão. O Fluminense também. Mas a gente tem a diferença que o Corinthians ainda não ganhou nenhum jogo desse Brasileirão tendo a semana livre. São 9 jogos e nenhuma vitória. 4 empates e 5 derrotas. O Fluminense é o contrário, tem a semana livre e está pontuando, entendeu? Então é disso que se deve enaltecer o trabalho, assim, porque tem gente que não consegue fazer.
Pensando nessa lógica aí, Corinthians e Fluminense são duas equipes, para mim, morféticas, erráticas, aidéticas, doentes, preguiçosas, mortas. São dois times, para mim, que fazem o antifutebol, Corinthians e Fluminense. Aí, pensando realmente assim, Fluminense tem tido desempenhos melhores do que Corinthians.
Olha, eu acho que o torcedor do Fluminense ele tinha que estar mais do que feliz com a campanha do Odair Helman, que proporcionou momentos incríveis esse ano para o Fluminense, que chegou até, em determinado momento, um jogo a bater de Flamengo do Jorge Jesus. Então, assim, coisas impensáveis.
Jogou para igual, jogou de igual para igual. Nossa Senhora, jogou de igual para igual com o Flamengo, meu Deus. Que pensamento velho, na moral.
Ó, vamos falar de nível técnico? Para você, se você pegar o abismo de time, de elenco entre os dois, e o Jorge Jesus em comparação ao seu Helman, impressionante o que ele fez. Campanha boa, apesar das eliminações. E o Helman, acho que o único problema dele é o mesmo problema que fez ele perder a Copa do Brasil. Naquela final contra o Atlético Paranaense, ele estava ganhando e ele recuou mais ainda o time. Eu acho que ele ainda tem um pouco desse DNA de se defender primeiro, de querer se defender, segurar resultados. Acho que ele, quando se desprender um pouco mais, eu acho que ele vai ainda mais longe com o Fluminense. Porque o time está muito organizado. Acho que deve terminar aí o Campeonato Brasileiro entre a quarta e a sexta posição. Pode me cobrar.
Não cobra não. Não precisa cobrar o Endros não, cara. Pelo amor de Deus, não, velho. O Endros tá zicando o time, bicho, meu Deus do céu. Misericórdia. Cara, toda vez que o Enders manda, se pode me cobrar, misericórdia, dá zica, dá merda, dá merda. O Fluminense, ele tem que fazer os 45 pontos, os 45 pontos dele, e se afirmar, fazer uma... e ir para a Sul-Americana. É isso, Jogos, a obrigação do Fluminense Jogos, é isso. A, Fluminense, Jogos, a obrigação do Fluminense Jogos, é essa.
Calma, João Lucas.
Não, Jogos, a obrigação tá... do Fluminense é essa.
João Lucas, calma, cara. Você zicou todos os clubes do Brasil aqui durante todos os episódios do podcast. Não,
mas eu zicar o Atlético
Mineiro... Uma vez você ser zicado, cara.
Eu zicar o Atlético Mineiro não tem problema nenhum. Já é o time zicado. Esse time nunca vai ganhar bicampeonato na vida. Agora o Fluminense...
Galvão.
Sentiu.
Esse cara é foda, velho.
É, João Lucas, acontece, velho. O Fluminense tá perto de fazer os 45 pontos, cara. Fica tranquilo, o Fluminense não vai cair.
Se o Fluminense ele consegue os 45 pontos e ele faz o tabelamento ali até a décima posição sul-americana, é muito para essa equipe, que é composta por jogadores velhos.
Meu Deus! Prédio, agora ele falou tudo que a gente tá falando há meia hora já. Ele tava falando que não era, que não era, que não era. Aí agora ele foi e concordou com a gente. Mas é teimoso, bicho.
Puta, não, meio de tabela. Sul-americana é o que dá.
Então, o que ele tá fazendo agora já é maior do que isso. É maior que a expectativa. Não é bom, não?
Faz... Não, eu tô... No final da conclusão, no Campeonato Brasileiro.
Ele tá nervoso, já.
Concluindo tudo, se o Fluminense chega no final do Campeonato Brasileiro, na décima posição... Com uma da, ainda com a zaga consistente, cara, foi demais pro Fluminense. É uma taça pro torcedor do Fluminense aí, que há muito tempo já tem 3 campeonatos brasileiros que já vem sofrendo com o time ali na 15ª, 16ª posição.
Agora, ouvinte, vocês voltam alguns minutinhos atrás e vê o que o Lucas falou, que foi tudo que o João Lucas discordou naquela hora e concordou agora. Valeu.
Não, mas eu ainda discordo, cara. Eu discordo, vocês estão querendo botar brilhamento, o outro falando que jogou de igual para igual com o Flamengo, faça meu favor, cara, bora falar que é uma equipe pragmática, uma equipe que...
Ué, mas o futebol tem estratégia, o Simeone chegou em 2 finais de Champions League jogando futebol dessa forma, cara, é estilo de jogo, cara, é estratégia. E o Fluminense tem feito executado muito bem a estratégia dele. Agora, pelo que você tá falando, você quer que o Fluminense jogue que nem um Barcelona do Guardiola, porra. Não tem como.
Não é isso. Como.
Na estratégia funciona muito bem.
Jogar que nem o Barcelona tendo o time do Rayo Vallecano.
É, tipo isso, o Celta de Vigo.
Não é isso, gente. Fazer essa pauta do Fluminense é...
Tio Lucas, assume que você não quer, porque você acha que a gente elogiar o Fluminense vai zicar.
Já.
Ponto.
A internet do cara nem aguenta mais, ele tá falando nada com nada. Ele disse... Eu peço até desculpa pro nosso ouvinte, que foi meia hora aqui, que não fez sentido algum que ele tava falando. Porque ao mesmo tempo que ele disse, não, esse time se terminar em 10º lugar tá bom demais. A gente fala que, pô, tá muito bem em 5º. E aí ele me disse que... não vale se empolgar. Enfim, outros episódios retornaremos ao assunto, porque o episódio de hoje se encerra aqui.
Torcedores do Fluminense, calma.
Esse é o resumo, então, calma.
Torcedores do Fluminense, calma. E eles têm tido calma. Pezinho no chão, pezinho no chão. Torcedor do Fluminense, ele tem pezinho no chão. Pelo menos eu tenho visto isso, realmente eles acreditam que essa 5ª posição já é demais.
Com essa declaração aí do João Lucas, a gente encerra o 16º episódio do Tapa de Qualidade. Eu peço para você seguir a gente nas redes sociais. No Twitter é @podcasttapa. Siga a gente também no Instagram, @tpqpodcast. Eu sou @lucas.gsb. Temos @andrewsneri, @gcimer e @srsupertramp. Semana que vem a gente volta e até lá!
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, @tpqpodcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.